Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Esta é a emissão vespertina em português da Voz da América e hoje é quinta-feira, 31 de agosto de 2023. Hoje aqui em Washington, na capital americana, estão 25 graus centígrados. Ao microfone está Ana Guedes, a produção é do Mariano Bartomeu, o nosso engenheiro de som é Audrius Rigues. E como sempre, começamos com os títulos das principais notícias internacionais. Mais de 70 mortes em incêndio no centro de Joanesburgo. No Gabão, a oposição dá apoio ao golpe de Estado. E como sempre, a nossa primeira meia hora é dedicada a Angola. Jornalistas angolanos duvidam do programa de privatização da mídia nova.
Naturalmente que o governo angolano não vai permitir uma venda a uma entidade com a qual não tenha nenhum tipo de afinidade. E o que vai acontecer é mais do mesmo.
Inflação tem efeito devastador na construção da habitação.
Até aqui a obra está estagnada em função da subida dos preços dos materiais.
Essas obras que estão aqui no nosso bairro parou, os donos não têm como, desde que subiu o cimento, areia, tudo.
E vamos também falar das conversações do presidente João Lourenço face ao golpe de Estado no Gabão. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, vamos então aqui às notícias internacionais. Mais de 70 pessoas morreram no incêndio no edifício em Candares, ocupado ilegalmente no centro da cidade sul-africana de Joanesburgo. O edifício era propriedade das autoridades municipais, contudo, mais de 12 horas depois, mostravam-se incapazes de dizer quem vivia no mesmo. Uma entidade oficial disse que muitos quartos tinham sido alugados por grupos de criminosos naquilo que chamou de edifício desviado, ou seja, ocupado ilegalmente. Uma entidade oficial disse que 74 corpos foram encontrados, sendo 12 crianças e 24 mulheres. O presidente Cyril Ramaphosa disse esperar que as investigações sirvam para se impedir a repetição do tipo de tragédia. A União Africana suspendeu hoje o Gabão de participar em todas as suas atividades até à restauração da ordem constitucional no país, segundo notícia de última hora que chegou à nossa redação. A Comunidade de Estado da África Central condenou, entretanto, hoje o uso da força para resolver conflitos políticos e apelou a um rápido regresso à ordem constitucional no Gabão. Em declaração, a organização disse que os chefes de Estado dos países membros vão realizar encontro para discutir a situação. O presidente da Nigéria, Bola Tinubu, presidente da CDO, disse estar a trabalhar com outros dirigentes africanos para conter o que chamou de contágio da autocracia que se alastra por África. O golpe no Gabão segue-se a outros golpes de Estado nos últimos 4 anos, no Mali, Guiné-Conakry, Burkina Faso, Tchad e Níger. Hoje a situação no Gabão permanecia calma, tendo as pessoas regressado ao trabalho. A principal aliança da oposição gabonesa disse hoje que o país deve estar agradecido à junta militar que tomou poder, mas apelou aos dirigentes militares para atuarem de modo responsável e para se mostrarem abertos a discutir o que chamou de melhor solução para se poder avançar. A aliança pediu aos militares para efetuarem a contagem dos votos das eleições de sábado, em que o derrubado presidente Ali Bongo foi considerado vencedor pelas autoridades eleitorais, mas que a oposição diz terem sido falsificadas. Entretanto, o comissário de Negócios Estrangeiros da União Europeia, Josep Borrell, disse que as eleições estavam cheias de irregularidades no Gabão, mas que a União Europeia rejeita a tomada do poder pela força. Aqui em Washington, porta-voz do Departamento de Estado disse que os Estados Unidos se opõem à tomada de poder por militares ou transferências inconstitucionais do poder, mas o porta-voz manifestou também preocupação pelo que disse ser a falta de transparência e informação de irregularidades nas eleições de sábado, em que Ali Bongo venceu um terceiro mandato. Em reunião dos ministros dos negócios estrangeiros da União Europeia, o ministro italiano António Tajani avisou hoje que uma intervenção militar contra o golpe de Estado no Níger seria o que chamou de desastre que provocará uma nova crise de imigração. Ele disse que uma guerra no Níger significa mais pessoas a deixarem o país, pelo que é necessário encontrar solução diplomática e deu seu apoio à iniciativa da Argélia, que propôs um período de transição de 6 meses para um governo civil. A Rússia vetou hoje a resolução do Conselho de Segurança da ONU para se manter peritos da organização no Mali e prolongando por um ano sanções impostas aos dirigentes militares. 13 dos 15 membros do Conselho apoiaram o projeto de resolução apresentado pela França, mas a Rússia votou contra e a China absteve-se. A Rússia aceitou, entretanto, a extensão das sanções, mas disse que isso seria pela última vez e propôs o fim imediato do grupo que monitoriza a aplicação das sanções. O secretário-geral da ONU, António Guterres, enviou uma proposta ao ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, para o recomeço do acordo da exportação de cereais da Ucrânia, disse um diplomata russo citado pela Reuters. O diplomata disse, contudo, que a carta de Guterres era o que chamou de um sumário de propostas anteriores que não foram aceitas. A Rússia abandonou o acordo, afirmando que as partes do mesmo, referentes às suas exportações de cereais e fertilizantes, não estavam a ser respeitados. O antigo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou-se hoje não culpado de acusações de que tentou anular por meios ilegais os resultados das eleições de 2020 no estado da Geórgia. Trump faz face a 13 acusações criminais nesse estado, o quarto caso em tribunal a que faz face. O antigo presidente faz ainda face a 2 acusações federais e uma outra no estado de Nova Iorque. O primeiro-ministro britânico Rishi Sunak nomeou Grant Shapps para o cargo de ministro da Defesa na sequência da demissão de Ben Wallace. Shapps era até agora secretário para a Segurança Energética e liderou a resposta britânica à invasão russa da Ucrânia e tinha anunciado o mês passado a sua intenção de abandonar o cargo que ocupou durante 4 anos.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
O governo angolano vai dar início ao processo de privatização das empresas do setor das tecnologias de informação e também da comunicação social, entre as quais se destacam a TV Zimbo, o jornal O País e a Rádio Mais. Todos eles são do grupo Mídia Nova, antiga propriedade dos generais Leopoldino do Nascimento Dino e Hélder Vieira Dias Júnior Copelica, e ainda do ex-vice-presidente angolano Manuel Vicente. O Coco Mucuta diz-nos que entre os jornalistas há dúvidas que essa privatização possa levar à independência dos mesmos do poder político.
Há futura independência dos órgãos e quem são os angolanos com capacidade financeira para a aquisição? São as grandes questões levantadas pelos jornalistas angolanos. Noque Nogueira, por exemplo, não acredita que os referidos órgãos saiam do controle do atual poder político.
Esta questão do dinheiro não se coloca. A questão que se coloca é sobretudo, do posicionamento editorial. Como é que estes órgãos vão continuar a posicionar-se? Naturalmente que o governo angolano não vai permitir uma venda a uma entidade com a qual não tenha nenhum tipo de afinidade. E o que vai acontecer é o mais do mesmo, é termos estes órgãos a fazer o jogo do governo e nada, em princípio, deverá apontar para uma melhoria do posicionamento editorial.
O jornalista Teixeira Cândido mostra-se cético. Cândido lamenta o facto de nunca Angola ter tido licença de televisão na mão de privados.
Nunca tivemos televisão efetivamente na mão de privados que não aquelas pessoas ligadas ao governo, ligadas ao partido no poder e ligadas ao Estado de um modo geral. E isso faz levantar suspeitas de que a Zimbo possa ser entregue a pessoas próximas ao governo, próximas ao partido que governa, porque é muito difícil, é pouco crível que a Zimbo vá de facto para a mão de privados, como nós entendemos o conceito de privado. Temos muitas dúvidas.
O jornalista escrivão José não tem dúvida que a TV Zimbo, o jornal O País e a Rádio Mais vão para os novos ricos feitos pelo presidente João Lourenço.
Portanto, quem compra a TV Zimbo são os mesmos que estão hoje no governo e a trabalhar diretamente com o presidente João Lourenço. E por que que estas pessoas é que irão comprar a TV Zimbo? Para poder controlar o poder, não é? Porque a mídia é um poder, a informação é um poder, eles é que vão comprar e vão controlar, não é, a informação, como sempre o fizeram. Portanto, não vai mudar nada, apenas só vai se mudar de rosto obscuro, que no fundo terá o rosto ou a testa de João Lourenço. Portanto, não muda nada, não muda.
Coque Mucuta, Luanda.
Washington, esta é a Voz da América e a sua emissão vespertina em português, quinta-feira, 31 de agosto de 2023. Continuando a falar de Angola, a inflação está a ter um efeito devastador nas perspectivas da camada mais jovem da sociedade angolana ter a sua própria habitação. O exemplo disso vem-nos de Melange, onde está o Isaías Soares.
Júlio Soares, 29 anos de idade, professor de Química no primeiro ciclo do ensino secundário, iniciou a sua obra há 7 anos.
Até aqui a obra está estagnada em função da subida dos preços dos materiais. Só que o cimento estava a 3.000, 3.500, agora encontramos a 5.000 kwanzas.
Um bloco de cimento está a ser comercializado entre 200 a 300 kwanzas. O rolo de fio elétrico de 2,5 milímetros é vendido a 23 mil kwanzas. Uma carrada de sarrisca a 130 mil. Os varões, os preços variam entre 2 mil a 5 mil. Um saco de cimento cola é comercializado a 1.900, só para exemplificar. O número de obras de construção civil inacabadas aumenta, refere o pedreiro André Alfa Morosa, 27 anos de idade.
Essas obras que estão aqui no nosso bairro parou.
E parou por quê?
Os meus financeiros, os donos não têm como, desde que subiu o cimento, areia, tudo, parou.
Todos os preços dos materiais de construção conheceram incrementos, o que preocupa igualmente os revendedores. A província de Melange, com uma população atual estimada em mais de 1 milhão e 280 mil habitantes, mais de 88 mil são jovens com idades compreendidas entre 25 a 29 anos. A esses milhares, por exemplo, cabem apenas 190 casas entregues nas urbanizações dos bairros João Vala e Carreira de Tiro, no município sede nos anos 2016 e 2022, que é uma gota no oceano. O diretor do Gabinete Provincial da Juventude, Cultura e Desportos, Veloso Dalla, diz que no interior também há iniciativas em curso.
Os municípios de Mucar, de 200 Fogos, município de Cangandala, município de Coamazós, município de Cacuzo, município de Calandula.
Isaías Torres Malães para a Voz da América.
E esta é a Voz da América e a emissão vespertina em português. Estamos a transmitir desde Washington. Podem escutar esta emissão em onda curta nos 12.080 e 17.655. Na onda média, 1530. Não se esqueça, estamos também em FM com as rádios parceiras na Guiné-Bissau e em Cabo Verde. E também em São Tomé e Príncipe, através do retransmissor local da Voz da América. Esperamos que continuem connosco na companhia da Voz da América em português.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais um, 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E amanhã vamos ter como convidada Suzy Carla Barbosa. Ela é antiga ministra dos Negócios Estrangeiros da Guiné-Bissau e também, neste momento, candidata à sessão de Moussa Faki que Mahamata na liderança da Comissão da União Africana. Portanto, não esqueça, amanhã vamos ter como convidada a Suzy e a Carla Barbosa. Vamos falar de mulheres na política, isto entre outros temas. Se tiver alguma pergunta para a nossa convidada, pode fazê-lo através do Facebook ou através do nosso número do WhatsApp, mais um, 202-251-9466. Voltamos a repetir, o nosso número do WhatsApp é mais um, 202-251-9466. Não esqueça, amanhã, África Agora, na Voz da América, em português. O O presidente angolano João Lourenço deslocou-se hoje ao vizinho Congo Brazzaville para discutir o golpe de Estado no Gabão. João Lourenço tem no passado jogado um papel de mediador em conflitos na região dos Grandes Lagos e o ano passado foi considerado pela União Africana como campeão da paz e reconciliação em África. Isto devido especialmente aos seus esforços na República Democrática do Congo, onde um conflito envolvendo vários grupos rebeldes continua a causar destruição na parte leste do país. No encontro de hoje com o seu homólogo Denis Sassou Nguesso, o presidente angolano tinha programado discutir possíveis esforços diplomáticos para se resolver a crise no Gabão. O Amancio Miguel falou com o jurista e analista político angolano Sebastião 25 para discutir a situação que João Lourenço faz face no Gabão como possível mediador. O Amancio começou por fazer notar que a família Bon controlava até agora o Gabão praticamente desde a sua independência nos anos de 1960.
Sim, claramente, e como sabemos, o poder vicia, não é? Ainda mais numa situação em que a democracia não está consolidada, portanto, quem tem o poder tem grande liberdade, tem grande espaço de manobra para criar estratagemas tendentes à conservação do poder por um longo período de tempo e, no caso concreto, ao nível do Gabão, a família Bongo tem sido dominante, né, desde a independência, praticamente. Portanto, o pai, o presidente Omar Bongo, chegou a trabalhar com o presidente Mbah durante alguns anos, chegou a ser vítima também daquela detenção em 64, quando houve o golpe de Estado e o exército francês repôs imediatamente o presidente Mbah no poder. E aí, a partir daí, ficou claro que a relação entre as lideranças políticas do Gabão, o presidente Mbah, o presidente Bongo pai e agora o presidente Bongo filho, com a França eram privilegiadas, né? Entretanto, nos últimos anos, e no último ano em particular, também considerando provavelmente um realinhamento da estratégia militar francesa no continente, diminuiu a sua influência direta, a presença direta. Isso tem sido aproveitado ao nível dos 14 países que têm aqueles acordos trágicos celebrados após a independência com a França. Vamos verificando, portanto, ocorreu no Mali, em 2020, com o coronel Assimi. Ocorreu agora, em 2022, no Burkina Faso, com o capitão Traoré. Vimos agora, também, no Níger, o coronel Chiani entrar pela via do golpe de Estado. E agora vemos aqui no Gabão, também, um líder militar assumir o poder. Mas a verdade é que o fenómeno, e aqui temos que convir que o fenómeno Ibrahim Traoré, a sua narrativa, portanto, a sua capacidade discursiva no sentido do apelo contra a excessiva influência de França na governação, na gestão dos patrimónios, dos bens dos países africanos, os quais têm acordo e são membros da francofonia, terá tido a sua influência aqui, mas o grande mote terá sido mesmo o resultado eleitoral do último pleito realizado no Gabão. Portanto, parece que havia uma grande expectativa dos militares que fosse haver uma mudança, finalmente, mas viram essa expectativa frustrada com o anúncio da vitória do presidente Ali Bongo, e então as motivações que já haviam, antes mesmo do pleito eleitoral, consolidaram-se e executou-se então aqui esta alteração do poder por via da força, de modo que todos os esforços diplomáticos que puderem ser feitos pela comunidade regional, uhum, principalmente regional, sejam no sentido de se evitar que este poder dos militares se prolongue.
Era o analista angolano Sebastião 25 a falar com Amancio Miguel sobre o Gabão.
Na página desportiva hoje vamos começar por falar do Petra Athletic e, portanto, do futebol africano. Petra Athletic, como nós sabemos, está na Liga dos Campeões de África, onde na próxima pré-eliminatória vai defrontar a equipa moçambicana na União Desportiva do Songo. Isso no próximo dia 16 de setembro. Mas Petra Atlético deve preparar-se para um aumento substancial de jogos e de viagens, porque foi escolhido para participar na chamada Liga Africana de Futebol, uma nova competição à escala continental que tem a sua estreia em outubro, em Dar es Salaam, na Tanzânia. Vão participar nessa primeira edição da Liga Africana de Futebol 8 equipas, nomeadamente os inevitáveis Al Ahly do Egito, Esperance da Tunísia e Oidad Casablanca de Marrocos, e ainda o Enimba da Nigéria, o Tu, Puissan, Mazembe, todo o poderoso Mazembe do Congo Democrático, o Mamelodi Sundowns, Bafana Bastile da África do Sul, o Simba da Tanzânia e o Petro de Angola. O sorteio é no sábado, portanto 8 equipas, vai-se logo para os quartos de final. A primeira mão a 20 de outubro, as meias finais são entre 29 de outubro e 1 de novembro e a final entre 5 e 11 de novembro. Todas as etapas, incluindo a final, em duas mãos. Portanto, Petro, se chegar à final, vai estar muito ocupado, mas mesmo que não chegue lá, tem pelo menos mais dois jogos, os jogos dos quartos de final em Dar es Salaam, na Tanzânia. Isto depois de ter que se deslocar a Moçambique para a Liga dos Campeões. O plano da CAF e da FIFA é que na época 2024-2025 a competição vai passar a ter 24 clubes africanos, o que leva muitos a perguntarem, então para que é que serve a Liga dos Campeões? Na Europa parece que o jovem hispano-guineense Bissau, Ansumane Fati Anso, como lhe chamam, vai sair do Barcelona por empréstimo para o Brighton de Inglaterra. Um empréstimo de um ano, sem opção de compra, ou por outro lado, o Barcelona continua a ter confiança que Ansu Fati, depois de uma lesão catastrófica que o afastou durante muito tempo dos jogos, poderá regressar. Quem também está emprestado mais uma vez é o poderoso avançado belga Romelu Lukaku, que tem estado a dançar por empréstimos de clube para clube. Ele tem contrato com o Chelsea, mas depois de um empréstimo ao Inter de Milão, vai agora reunir-se com o treinador português José Mourinho em Roma, também por empréstimo. Deve dar-se bem com Mourinho, um treinador que sempre gostou de ter avançados centros de físico poderoso, e Lukaku é, sem dúvida, um deles. Em Inglaterra, o Wolverhampton é conhecido como a armada portuguesa pelo grande número de portugueses no plantel. Vai perder um deles. O meio-campista Mateus Nunes vai aparentemente para o Manchester City, preço 55 milhões de euros. E falando de jogadores portugueses, o Centro de Estudos de Futebol, sediado na Suíça, acaba de publicar a sua avaliação de jogadores nascidos em 2002 ou mais tarde, que não jogam ainda num clube das cinco grandes ligas, portanto Espanha, Inglaterra, Alemanha, Itália e França. O mais valioso é António Silva, do Benfica, que o centro diz ter um valor de 102 milhões de euros. É, talvez acabe em Inglaterra, onde parece que é lá que está o grande dinheiro do futebol. Foi revelado agora que os direitos de televisão nacionais e internacionais da Premier League vão dar um rendimento de, ouçam bem, 13 mil milhões de dólares entre 2022 e 2025. Negociações para o próximo ciclo de direitos, de 2025 a 2029, já estão a começar e sem dúvida que esses rendimentos vão aumentar. Muito dinheiro em jogo. E agora para o basquetebol, o Campeonato do Mundo, onde hoje Angola voltou a perder. Agora com a China, 83-76, isto num jogo do grupo para se decidir quem fica entre o 17º e o 32º lugar. Tio Dudão foi o melhor marcador angolano com 17 pontos. Com este resultado, os angolanos defrontam agora no sábado o Sudão do Sul. E essa vitória é importante para manter o objetivo de qualificação direta para os Jogos Olímpicos de França. Cabo Verde também perdeu hoje, novamente, agora com a Finlândia, 177, e também num jogo de qualificação para a classificação entre o 17º e o 32º. Cabo Verde também volta a jogar no sábado, agora contra o Japão. Ténis, campeonato aberto dos Estados Unidos, dois grandes caíram ontem. O grego Stefanos Tsitsipas, número 7 dos rankings, viu-se grego perante o desconhecido Dominic Stricker, da Suíça, que o mandou dar uma volta. Tudo muito renhido, no entanto, na vitória de Stricker por 3-2, parciais de 7-5, 6-7, 6-7, 7-6 e depois 6-3. O norueguês Casper Ruud, que foi finalista o ano passado, também foi à vida, eliminado pelo chinês Zhang Jijian, 3-2, parciais de 6-4, 5-7, 6-2, 0-6 e depois 6-2. Já um dos grandes favoritos, o inevitável Novak Djokovic, esse não teve problemas em despachar Bernabé Zapata Miralles, de Espanha, 3-0, parciais de 6-4, 6-1, 6-1. Hasta la vista, Bernabé.
Como se não bastasse já o problema da pesca ilegal agora nas costas da África Ocidental, um novo problema, pirataria, desvio de barcos que só são libertados em troca de dinheiro. Com efeito, um grupo de piratas identificados como estrangeiros sequestrou um navio de pesca da Zona Económica Exclusiva da Guiné-Bissau durante mais de 24 horas. O caso foi denunciado pelo armador da embarcação, segundo o qual os piratas levaram o navio com 3 tripulantes para a vizinha Guiné-Conakry, de onde exigiram mais de 25 mil dólares de resgate para a sua libertação. A história com Lassana Casamá.
O gerente da empresa Bissau Pescas e Serviços, dona da embarcação, Henrique Silva, contou à Voz América os factos reportados na primeira pessoa pelo seu comandante a quando do assalto dos piratas.
Antes de acercar o navio, dispararam tiros para o ar, intimidando o capitão. Então entraram no navio e escoltaram o navio para fora da zona económica exclusiva daqui, para uma milha mais ou menos dentro das águas de Conakry, e ficaram estacionados ali.
E foi a partir daí que iniciaram-se as negociações com os piratas.
Começaram a exigir um resgate, um dinheiro de 200 mil euros ou 300 mil euros. O capitão disse, onde é que vocês estão? O capitão até disse, então leva-nos para Conakry. E ele disse, não vamos para Conakry. Vamos fazer rápido antes que apareça uma outra vedeta. Então o capitão disse para ele, olha, não tenho dinheiro, o único dinheiro que eu tenho aqui são 6 milhões de francos CFA. Felizmente, a informação que eu tenho agora a bordo do navio, o contramestre fala fula e eles falavam fula também. Então abordou a questão em língua fula com eles. Aí ficaram um pouco mais sensibilizados. Então baixaram a fasquia de 200 milhões até para 15 milhões de francos de FAO.
Fontes governamentais afirmam, no entanto, que casos do género raras vezes acontecem na zona económica exclusiva, não obstante as dificuldades de fiscalização sobre as águas territoriais da Guiné-Bissau. O gerente da empresa Bissau Pescas e Serviços não hesitou em afirmar que este caso revela a insegurança que paira sobre o mar da Guiné-Bissau.
Quando uma pessoa entra dentro do território de um outro país, armado e com uma vedeta rápida, sequestra um navio e leva para outra água, isto é complicado, não é? Isto é sinal de insegurança. Quando a fiscal foi alertada da situação, e estivesse lá na zona sul, por exemplo, em Cacimbo, que tem um posto avançado de fiscalização, podia imediatamente acionar naquele no sentido de chegar à zona, né? Não é o caso, infelizmente.
Depois dessa experiência, Henrique Silva afirma que os seus navios vão passar a atuar naquela zona com maior prudência.
Agora vamos ter precaução redobrada, né? Vamos tentar afastar no máximo possível da zona fronteiriça e entrar mais para dentro, porque senão vamos correr o risco novamente de ficar apredado e também poderá ainda ter muito pior.
Era Henrique Silva, gerente da empresa Bissau Pescas e Serviços, cujo navio foi sequestrado no princípio desta semana por um grupo de piratas a partir da zona económica exclusiva da Guiné-Bissau. Lassana Casamá, Voz da América em Bissau.
Estamos a aproximar-nos da 1h30 da tarde aqui em Washington, a partir da qual vos deixo com o Amâncio Miguel. Amâncio, o que é que temos para a segunda meia hora de destaque?
Nós iremos destacar uma conversa com um jovem da Rádio Comunitária de Bafatá, o Wilson Pereira, mas também a questão da saúde em Moçambique, onde falta confiança.
Thank you.
São 13 horas e 30 minutos aqui em Washington. Bem-vindo à segunda parte desta emissão vespertina da Voz da América. Na sua companhia, o Aldris Rodrigues, na sonoplastia, a realização de Mariano Bartolomeu, as notícias com Ana Guedes. Eu sou o Amêncio Miguel, votos de boa escuta. Nas notícias, mais de 70 mortos em incêndio no centro de Joanesburg e no Gabão, oposição dá apoio ao golpe de Estado. Somos a Voz da América desde Washington, D.C. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas por todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau, em São Tomé e Príncipe, presente através do nosso próprio retransmissor. Esta emissão está online www.voaportugues.com, notícias em texto, áudio e vídeo da Voz da América no Facebook, no X, que era o Twitter, no Instagram, no YouTube, e bastante para tal escrever VOA Português. Nosso WhatsApp, mais um, 202-25-9466. De seguida, convido a Ana Guedes para apresentar o noticiário internacional.
Mais de 70 pessoas morreram num incêndio num edifício em Cadaz ocupado ilegalmente no centro da cidade sul-africana de Joanesburgo. O edifício era propriedade das autoridades municipais que, contudo, muitas horas depois mostravam-se incapazes de dizer quem ali vivia. A entidade oficial diz que muitos quartos tinham sido alugados por grupos de criminosos naquilo que chamou de um edifício desviado, ou seja, ocupado ilegalmente. A União Africana suspendeu hoje o Gabão de participar em todas as suas atividades até à restauração da ordem constitucional no país, segundo notícia que nos chegou. Entretanto, a comunidade de Estado da África Central condenou hoje o uso da força para resolver conflitos políticos e apelou um rápido regresso à ordem constitucional no Gabão. O presidente da Nigéria, Bola Tinubu, o presidente da CDO, disse entretanto estar a trabalhar com outros dirigentes africanos para conter o que chamou de contágio da autocracia que se alastra por África. O golpe no Gabão segue-se a outros golpes de Estado nos últimos 4 anos, Mali, Guiné-Conakry, Burkina Faso, Tchad e Níger. A principal liderança da oposição no Gabão disse que o país devia estar agradecido à junta militar que tomou o poder, mas apelou aos dirigentes militares para atuarem de modo responsável e para se mostrarem abertos a discutir o que chamou da melhor solução para se poder avançar. O comissário dos Negócios Estrangeiros da União Europeia, Josep Borrell, disse também que as eleições de sábado estavam cheias de irregularidades, eleições que deram a vitória ao presidente agora deposto, Ali Bongo, mas a União Europeia rejeita a tomada de poder pela força. Aqui em Washington, porta-voz do Departamento de Estado disse que os Estados Unidos se opõem à tomada de poder por militares ou transferências inconstitucionais de poder. Em reunião dos ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia, o ministro italiano António Tajani avisou que uma intervenção militar contra o golpe de Estado no Níger seria o que chamou de desastre, que provocará uma nova crise de imigração. Ele disse que uma guerra no Níger significa que mais pessoas vão deixar o país e que seria assim necessário encontrar-se uma solução diplomática e deu seu apoio a uma iniciativa da Argélia que propôs um período de transição de 6 meses e um governo civil. A Rússia vetou hoje uma resolução do Conselho de Segurança da ONU para manter peritos da organização no Mali, prolongando por 1 ano sanções impostas aos dirigentes militares. O secretário-geral da ONU, António Guterres, enviou uma proposta ao ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, para o recomeço do acordo da exportação de cereais da Ucrânia, disse o diplomata russo, o qual chamou à proposta um sumário de propostas anteriores que não foram aceitas. O antigo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou-se hoje não culpado de acusações de que tentou anular por meios ilegais os resultados das eleições de 2020 no estado da Geórgia.
Obrigado, Ana, pelas notícias, os níveis de confiança dos serviços de saúde público em Moçambique reduziram depois da greve dos médicos e outros profissionais, que foi recente e veio agravar a situação que já se verificava, diz António Mate, do Observatório do Cidadão para a Saúde. No entanto, o diretor clínico do Hospital Central de Maputo, maior do país, António de Assis, considera que não há razões para tal. Alfredo Júnior, no terreno, qual é a tendência e como é que está o serviço de saúde?
Tende a regressar à normalidade, ainda que os utentes reclamem da morosidade na prestação destes serviços, reportam cidadãos ouvidos pela VOA em algumas unidades sanitárias da capital do país.
A notícia foi muito boa, os médicos terem aceite voltar ao serviço. É muito bom, porque muita gente, mesmo posso dar exemplo comigo, nós até tínhamos medo de vir ao hospital.
Ainda não me atenderam nada, tenho problema de ouvido. Estou à espera de enfermeiros para ficar aqui.
Depois dos relatos do impacto da greve no setor de saúde, os utentes vão regressando timidamente aos hospitais públicos, sendo que António Mate, do Observatório do Cidadão para a Saúde, considera que a paralisação, ora verificada, aumentou a falta de confiança dos moçambicanos pelos serviços públicos de saúde.
Alertamos sobre a falta de material médico cirúrgico e outros insumos hospitalares, e reportámos sobre utentes que tinham que até que recorrer a fundos próprios para poder adquirir seringas e agulhas que o próprio hospital não tinha isso disponível. Então, este é um sinal de crise e, obviamente, para a questão que me coloca com este retorno do trabalho normal dos profissionais de saúde, isto acaba criando um grande embaraço para os cidadãos que antes já não tinham confiança em relação ao Serviço Nacional de Saúde, e agora com estes fenómenos todos que ocorreram, e vale dizer que a greve dos médicos, tanto dos médicos como a Associação dos Profissionais de Saúde, ela é legítima, mas obviamente que agora o nível de confiança vai se tornar-se mais crítica em relação aos usuários de serviços de saúde.
António de Assis, diretor clínico da maior unidade sanitária do país, o Hospital Central de Maputo, diz não haver motivos para a falta de confiança dos utentes nos serviços públicos de saúde, atendendo e considerando que a maioria, se não a totalidade dos funcionários de saúde e médicos regressaram aos seus postos.
Hoje recebemos nossos colegas de volta. Nós temos os serviços de urgências que durante esses dias trabalhavam com menos médicos. Portanto, imagina, para uma equipa que precisava de 5 médicos, trabalhamos com 3, temos todas as equipas completas, não só no serviço de urgência de adultos, como também no serviço de urgência de pediátrico.
A maioria dos cidadãos vem-se sem recursos para recorrer aos serviços de saúde proporcionados por hospitais ou clínicas privadas. Daí que Manuel Kumban, que aguarda pelos resultados de análises para uma intervenção cirúrgica, apela à intervenção do governo para responder ao exigido pelos profissionais de saúde, de modo a que o atendimento nos hospitais públicos melhore.
Realmente o governo tem que fazer alguma coisa e resolver uma vez para sempre.
António Mate sublinha que grande parte da população moçambicana não tem recursos para optar pelo tratamento em clínicas privadas.
Sabemos também que temos, a nível da resposta do governo, do Ministério da Saúde, a estes desafios, ainda temos uma fraca cobertura das unidades sanitárias a nível do país que não respondem cabalmente aos anseios e desafios do acesso aos serviços de saúde públicos.
Apesar da falta de confiança pelo Serviço de Saúde Público, a médica Manuela Ribeiro apela para que as famílias levem os doentes para hospitais públicos.
Da família que tem um doente em casa, que não permaneça em casa, porque nós estamos aqui para garantir que todo utente que se faça à nossa unidade sanitária seja atendido. Realmente temos essa situação, mas nós garantimos assistência médica.
Enquanto isso, prosseguem as negociações entre o governo, médicos e profissionais de saúde para ultrapassar as questões que levaram à greve nesse setor importante para a vida do país. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo. Em Moçambique, o presidente Filipe Nyusi impôs hoje Pascoal Ronda, novo ministro do Interior, a quem disse que deve melhorar as estratégias de combate ao terrorismo e crime organizado, sobretudo raptos e sequestros. Ronda substitui Arsénia Massinga, a primeira mulher ministra do Interior de Moçambique. Nyusi disse a Ronda, e cito, deverá permanecer sempre do lado do cidadão e do lado da polícia, que é a razão da existência do Ministério do Interior. No entanto, o jornalista Luiz Nhanchotti, do Mozambique In View, disse que o fardo que Ronda vai enfrentar é enorme no Ministério, com histórico de dimissões e dificuldades de combater o crime organizado que a ministra Arsénia Massing encontrou.
A senhora Arsénia Massing acaba por encontrar, como aconteceu mesmo com o anterior ministro Amado Liquidade, de chegarem ao Ministério, ao topo mais alto do Ministério, ao cargo mais importante do Ministério, e encontrarem dentro resistências de estruturas muito bem montadas. Há uma série de assuntos que, nas últimas semanas, emergiu a TV, a comunicação social, como, por exemplo, a questão dos raptos. Há duas semanas, o canal do Moçambique fez capa, dizendo que, em plena reunião do Conselho de Ministros, o presidente Nyusi teria usado essa expressão. Qual é o vosso jogo? E ela teria proposto a mudança de figuras que dirigem os Serviços Nacionais de Investigação Criminal, mas acabou por ser ela a sacrificada.
O presidente Filipe Nyusi, na tomada de posse do novo ministro Pascoal Ronda, que é um homem da polícia, veterano na organização, desafia-o a lutar contra o crime organizado. Isto passa por acabar com aquilo que é chamada influência de homens da polícia no crime organizado, ou isto não se fala abertamente, Luís?
Não se tem falado muito abertamente, mas tem estado a emergir aqui, por exemplo, uma questão que já tinha sido colocada um pouco antes, que é a questão de Moçambique ter pedido apoios a polícias mais especializadas, polícias judiciárias, como a Polícia Judiciária de Portugal, para ajudá-la no combate aos raptos. E houve resistência no Ministério. Agora tem estado a emergir um dado que é, há vários anos que a polícia, para tentar resolver este fenómeno bastante degradante na sociedade, teria socorrido dos serviços de inteligência de Israel para equipar e formar a polícia neste campo, mas parece que também continua a haver resistência. Isto, de certa forma, mostra que a indústria dos raptos pode estar a alimentar uma cadeia de gente intermédia dentro da polícia. Como temos visto, a nossa Procuradora-Geral da República, em informes na Assembleia da República, ela teve feito menção a este facto de que, no combate a este fenómeno dos raptos, infelizmente, eles têm deparado com casos em que policiais estejam envolvidos dentro dos raptos. Então, como é que uma polícia pode se investigar ela própria? E como é que esta polícia pode permitir que forças externas, ajuda externa, venham a apoiar? Eu creio que uma das soluções que vai passar muito para a melhoria do desempenho da instituição policial é que se encontre a coragem necessária de desmontar toda a polícia e voltarmos a montar uma polícia nova.
Luís, em algumas notícias temos visto algo que é no mínimo caricato. A polícia chega aos esconderijos, ou aos locais que diz são esconderijos dos raptores, e esta não é a primeira nem a segunda vez, mas nunca encontra os mandantes, nunca encontra a máquina por detrás disto.
Isto é um pouco daquilo que um constitucionalista agora, na reforma, que é o Dr. Pedro Anguana, ter dito isto em 97, nós já vamos há muito tempo, que é uma declaração simbólica para aquilo que era um aviso à navegação ao Estado moçambicano, que ele dizia que um Estado que não controla os seus criminosos acaba sendo controlado por ela. Infelizmente é dramático isto, mas parece ser este o quadro em que a gente tem, em que esta manifesta captura do Estado verifica-se nestes moldes em que a própria instituição policial também está capturada. Nós ouvimos o comandante-geral da polícia há umas semanas, quando a polícia terminou o último curso, a última graduação de mais de 5, 6 mil polícias, que ele dizia assim, aqueles que estão lá no comando-geral, que têm recebido dinheiro de vagas, é melhor devolverem, porque nos próximos 3 anos não vamos ter formação formação de polícias. Isto é, se a figura, o polícia número um do país é o primeiro a emitir recados para dentro da sua própria casa, significa que ele tem consciência de que a instituição polícia está putrefada.
E como é que, Luís, uma instituição com esses todos os cenários pode entrar no combate a uma questão mais complexa que é o terrorismo em Cabo Delgado, por exemplo? Isto é um fardo para o Ronda.
É um fardo enormíssimo para o Ronda. Tem havido, por exemplo, há uns tempos eu vi o Ministério da Educação organizar um conselho coordenador em que foi buscar todos os seus antigos ministros, desde a Graça Machel e a todos os outros, para discutir-se um pouco da educação. Eu penso que na polícia também está a precisar de um simpósio deste. Nós tivemos figuras, uma delas que é Armando Emílio Guebuza, que foi presidente de Moçambique, que passou por aquele ministério como ministro, e tantas outras figuras. Eu penso que é preciso que haja vontade de juntar todas as sensibilidades que passaram pela polícia. Cada uma delas, eu penso, terá uma palavra, uma contribuição a dar, de modo a que a figura da instituição policial melhore, porque não são todos os polícias que são corruptos, não podemos dizer isso nem afirmar isso. Temos polícias íntegros, temos polícias bravos, mas este vírus está dentro daquele sistema, dentro daquela instituição, precisa de ser desmontado, precisa de ser apagado, porque é um malware que está a fazer mal à sociedade moçambicana. Nós não podemos ter uma polícia que desconfiamos dela no lugar de sentirmos confiança quando estamos mais perto dela.
É preciso que a polícia tenha mudanças profundas. Não bastou mudar a cor do fardamento. Parece que o cinzento dura.
Exatamente. Eu penso que o Ronda não vai fazer milagres. Tanto mais é que daqui a mais um tempo este mandato, este consulado está no fim. Ele pode trazer as suas ideias, pode trazer as suas contribuições, o seu conhecimento daquilo que é a instituição policial, mas o vírus que está dentro daquele sistema, eu penso, não creio que ele tenha a capacidade de alterar a ordem natural das coisas com que se cozem as linhas do Ministério do Interior.
Era o jornalista moçambicano Luís Nhanchote fazendo aqui o comentário após a tomada de posse de Pascoal Ronda, o novo Ministro do Interior de Moçambique. De Moçambique vamos a Guiné-Bissau e vamos à Rádio Comunitária de Bafatá conversar com o jovem produtor de rádio e também jornalista Wilson Pereira, que conta o pulsar desta cidade de Bissau. Wilson.
Bafatá está muito bem. O assunto mais falado neste momento na região é a redução do preço do arroz importado, que nos últimos anos custava 22 mil francos CFA. E agora passou a custar 17.500 francos CFA. Uma medida do atual governo que é saudada pela população da Zona Leste, que nos últimos anos perdeu o poder de compra devido à subida galopante dos preços dos bens essenciais no mercado nacional. Algumas pessoas com quem falei congratularam-se com a medida do Executivo por ter também removido algumas barreiras no transporte do caju do interior para Bissau. O preço da castanha do caju por quilograma sofreu um aumento de 50 francos CFA sobre o valor que se praticava, que era de 150 francos CFA, ou seja, agora, um quilograma da castanha do caju custa 200 a 250 francos CFA. Ainda na região de Bafatá, praticamente não há luz elétrica, sendo um dos problemas mais candentes desta região, em particular no centro urbano, onde os moradores recorrem às vias alternativas, usando painéis solares e pequenos geradores, sobretudo nos estabelecimentos comerciais, para conservação de alguns produtos que ali são vendidos.
E por que é que não há luz, Wilson?
Há um problema de investimento nesse setor. Nos últimos 4 anos, é um total desprezo, posso dizer assim, por parte dos governantes. O centro que fornecia a energia elétrica foi quase abandonada. Por motivos que ninguém sabe. E agora os moradores recorrem a outras vias alternativas para terem a iluminação nas suas residências.
Há alguma promessa de se resolver esse problema?
Bom, nos últimos dias também esse setor está a ser virado com muita atenção por parte do novo ministro, que pediu que os técnicos fizessem o levantamento do problema que se verificava nos últimos anos. Agora, segundo os técnicos daquele centro, já estão a fazer levantamento para depois entregar ao ministro as despesas que possam ser superadas através do montante ou dos materiais que deveriam ser fornecidas pelo governo, em particular do ministro da tutela. Os moradores quase recorrem, como eu dizia, recorreram às outras vias alternativas para ter luz elétrica. E não importam agora de ter uma energia assim que possam ligar os seus eletrodomésticos, mas interessam somente ter uma iluminação durante a noite.
A preparação do fim de semana também na agenda do dia, não é verdade, Wilson, já terminado?
Sim, é habitual. Nesse período das chuvas não se vê muitas atividades nas ruas de Bafatá, mas depois das chuvas, nos fins de semana, houve espetáculo, discoteca a funcionarem, restaurante. Ali houve enchente das pessoas que procuram esses locais para passar o fim de semana.
Era o jornalista guinense Wilson Pereira, da Rádio Comunitária de Bafatá, parceira da Voz da América. A administração do presidente Joe Biden aprovou pela primeira vez ajuda militar direta dos Estados Unidos a Taiwan ao abrigo de um programa de assistência destinado a governos estrangeiros, disseram as autoridades, à medida que aumentam preocupações com a China. Ana Guedes.
O Departamento de Estado informou o Congresso terça-feira sobre o pacote de 80 milhões de dólares, pequeno em comparação com as vendas recentes a Taiwan, mas que marca a primeira assistência a Taipei no âmbito do Programa de Financiamento Militar Estrangeiro, que geralmente envolve doações ou empréstimos a países soberanos. Durante 5 décadas, os Estados Unidos reconheceram oficialmente apenas Pequim, embora o Congresso, ao abrigo da Lei das Relações com Taiwan, exija o fornecimento de armas à democracia autónoma para a sua defesa. As sucessivas administrações americanas têm feito através de vendas e não de ajuda direta a Taiwan, com declarações formais em tom de transações comerciais com a embaixada de facto da ilha, em Washington. O Departamento de Estado insistiu que a primeira ajuda ao abrigo do programa não implicava qualquer reconhecimento à soberania de Taiwan. Em conformidade com a lei das relações com Taiwan e com a nossa política de longa data de uma só China que não mudou, diz um porta-voz do Departamento de Estado, os Estados Unidos colocam à disposição de Taiwan artigos e serviços de defesa necessários para lhe permitir manter uma capacidade de autodefesa suficiente, e acrescentou. Os Estados Unidos têm interesse permanente na paz e na estabilidade no Estreito de Taiwan, o que é fundamental para a segurança e a prosperidade regional e mundial. O Ministério da Defesa de Taiwan manifestou a sua gratidão, mas o Ministério da Defesa da China, questionado sobre a ajuda num briefing regular, avisou que a ajuda militar dos Estados Unidos a Taiwan prejudicaria a ilha. A assistência necessita da aprovação do Congresso, o que é praticamente certo, uma vez que os legisladores de ambos os partidos apoiam amplamente Taiwan. Nos últimos meses, a China e os Estados Unidos retomaram um diálogo com a esperança de trazer maior estabilidade à turbulenta relação entre as maiores nações desenvolvidas e em desenvolvimento do mundo. Mas Taiwan continua a ser um claro ponto de fricção, com os responsáveis chineses emitirem repetidamente avisos e a considerarem que os Estados Unidos estão empenhados em apoiar a independência formal da ilha. Em pouco mais de um ano, a China levou a cabo 3 grandes exercícios militares em resposta às interações dos dirigentes de Taiwan com os Estados Unidos, levando à perspectiva de estar a praticar movimentos para uma invasão. Altos funcionários americanos disseram acreditar que o presidente chinês Xi Jinping está a afastar-se do status quo em Taiwan, embora os analistas americanos debatam até que ponto as recentes preocupações económicas da China e as lutas da Rússia para subjugar a Ucrânia vão dissuadir Pequim. É a segunda vez em poucos meses que a administração Biden abre novos caminhos no apoio a Taiwan. Em julho, Biden aprovou 345 milhões de dólares em ajuda militar a Taiwan a partir dos restos de estoques dos Estados Unidos, seguindo a sugestão de um meio de apoio dos Estados Unidos à Ucrânia que luta contra uma invasão russa. Israel, todavia, é o principal beneficiário do financiamento militar estrangeiro com mais de 3 mil milhões de dólares por ano.
Considerado a quinta maior força militar do mundo, o exército da Rússia não tem sido tão sucedido na Ucrânia como o presidente Vladimir Putin inicialmente esperava quando invadiu há um ano e meio aquele país.
Quando a Rússia invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022, o presidente russo Vladimir Putin prometeu que capturaria a capital Kiev em 3 dias. 18 meses depois, isso ainda não aconteceu, apesar de o Kremlin ter gasto mais de 60 mil milhões de dólares no esforço de guerra. Disse Gary Schmidt, do American Enterprise Institute, um grupo de reflexão com sede em Washington.
Todos olhavam basicamente para a quantidade de dinheiro que o Kremlin estava a investir nas forças armadas russas e diziam, bem, eles vão ter capacidades reais.
Ian Brzezinski, especialista em estratégia e segurança do Conselho do Atlântico, acredita que a invasão da Ucrânia foi concebida como uma campanha de curto prazo que agora se transformou numa luta defensiva.
Agora estão na defesa. Foi-lhes dado, infelizmente, muito tempo para se entrincheirarem e estabelecerem fortificações e campos de minas e linhas de trincheiras e coisas do género. Não é uma força de combate de classe mundial, mas ainda é uma força significativa.
You know, trench lines and such. It's not a world-class fighting force, but it's still a significant force.
Atualmente, o exército russo conta com cerca de 1 milhão de soldados. Schmidt afirma que, devido às suas perdas na Ucrânia e apesar da sua mobilização, grande parte do exército não está pronto para o combate.
Em tempos, o exército russo foi um verdadeiro gigante no que diz respeito a operações blindadas. E acontece que, mais uma vez, sem capacidades de operações combinadas, sem a logística necessária para as levar a cabo e sem o tipo de utilização combinada do poder aéreo, esse papel compressor simplesmente não existe.
Brzezinski afirma que o conflito de agosto de 2008 na Geórgia expôs as fragilidades da disciplina, do comando e da estrutura das Forças Armadas Russas.
Foi uma atuação desastrosa e Putin prometeu que iria mudar as coisas e embarcou num plano de modernização militar de 10 a 15 anos.
Moscou começou a fazer a transição das suas forças para um exército modernizado, mais compacto e contratado, adotando grupos táticos de batalhão ao estilo ocidental. Mas Schmidt afirma que também se comprometeu, dando prioridade à quantidade de unidades em detrimento da qualidade, e que a liderança militar exagerou as capacidades para agradar aos líderes políticos. As reformas, diz ele, não foram muito eficazes.
Assim, a maior parte do dinheiro estava a ser desviado do melhoramento efetivo das Forças Armadas para os bolsos dos generais e dos empreiteiros.
Atualmente, a Rússia enfrenta um problema de mão de obra na Ucrânia e o reforço do número de tropas, por si só, não ajudará e não será fácil, diz Philip Breedlove, um general reformado da Força Aérea dos Estados Unidos que foi o comandante máximo da NATO de 2013 a 2016.
Se pensamos que a Rússia está completamente acabada, estamos enganados. Há muito mais capacidade, mas seria necessário um enorme impulso político para que Putin continuasse a convocar forças e a fazer algumas das coisas que poderá ter de fazer.
Os especialistas com quem a Voz da América falou dizem que estão à espera de ver como os combatentes Wagner reagem à morte do seu chefe rebelde, Yevgeny Prigozhin, num acidente de avião que se acredita ter sido orquestrado por Putin.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América. A nossa convidada amanhã no programa África Agora é Suzy Barbosa, conselheira presidencial na Guiné-Bissau. Iremos falar com ela sobre a mulher na política. Ponto final a esta segunda parte. Mariano Bartolomeu, Aldo Rodrigues e eu, Amancio Miguel, voltamos já para a terceira parte. Continuação de boa escuta. São 14 horas aqui em Washington, estimado ouvinte. Bem-vindo à terceira parte da emissão vespertina da Voz da América, nesta quinta-feira, 31 de agosto de 2023, obviamente o último dia. Na vossa companhia, o Mariano Bartolomeu, Aldo Rodrigues e eu, Amancio Miguel. Uma vez mais, boa escuta. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor local da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet www.voaportugues.com. Estamos com notícias em texto, áudio e vídeo no Facebook, no X, que era o Twitter, e Instagram e também no YouTube. E a nossa referência é VOA Português. O nosso WhatsApp, mais um, 202-251-9466. Mais de 70 mortos em incêndio no centro de Joanesburgo, na África do Sul, e no Gabão, oposição dá apoio ao golpe de Estado. Hoje é quinta-feira, destaque na rubrica 12 R's para análise da política no continente africano, uma conversa entre Ana Guedes e os analistas políticos Raul Braga Pires e Rui Newman. Mas para já, falemos de saúde em Moçambique, onde o Alfredo Júnior reporta que os níveis de confiança nos serviços baixaram depois da greve dos médicos e de outros profissionais, e agora agravou a situação que já se verificava quando considerou, ou melhor, segundo considerou, António Mati, do Observatório do Cidadão para a Saúde. Para o diretor clínico do Hospital Central de Maputo, no entanto, António de Assis, não há razões para tal. Alfredo Júnior, no terreno, qual é de facto a tendência e como é que está o serviço de saúde?
Tende a regressar à normalidade, ainda que os utentes reclamem da morosidade na prestação destes serviços, reportam cidadãos ouvidos pela VOA em algumas unidades sanitárias da capital do país.
A notícia foi muito boa, os médicos terem aceito voltar ao serviço. É muito bom, porque muita gente, mesmo posso dar exemplo comigo, nós até tínhamos medo de vir ao hospital.
Ainda não me atenderam nada, tenho problema de ouvido. Estou à espera de enfermeiros para ficar aqui.
Depois dos relatos do impacto da greve no setor de saúde, os utentes vão regressando timidamente aos hospitais públicos, sendo que António Mate, do Observatório do Cidadão para a Saúde, considera que a paralisação, ora verificada, aumentou a falta de confiança dos moçambicanos pelos serviços públicos de saúde.
Alertamos sobre a falta de material médico cirúrgico e outros insumos hospitalares e reportamos sobre utentes que tinham que até recorrer a fundos próprios para poder adquirir seringas e agulhas que o próprio hospital não tinha isso disponível. Então, este é um sinal de crise e, obviamente, para a questão que me coloca com este retorno do trabalho normal dos profissionais de saúde, isto acaba criando um grande embaraço para os cidadãos que antes já não tinham confiança em relação ao Serviço Nacional de Saúde e agora com estes fenómenos todos que ocorreram, e vale dizer que a greve dos médicos, tanto dos médicos como a Associação dos Profissionais de Saúde, ela é legítima, mas obviamente que agora o nível de confiança vai se tornar-se mais crítica em relação aos usuários de serviços de saúde.
António de Assis, diretor clínico da maior unidade sanitária do país, o Hospital Central de Maputo, diz não haver motivos para a falta de confiança dos utentes nos serviços públicos de saúde, atendendo e considerando que a maioria, se não a totalidade dos funcionários de saúde e médicos regressaram aos seus postos.
Hoje recebemos nossos colegas de volta. Nós temos os serviços de urgências que durante esses dias trabalhavam com menos médicos. Portanto, imaginem, para uma equipa que precisava de 5 médicos, trabalhávamos com 3. Temos todas as equipas completas, não só no serviço de urgência de adultos, como também no serviço de urgência de pediátrico.
A maioria dos cidadãos vem-se sem recursos para recorrer aos serviços de saúde proporcionados por hospitais ou clínicas privadas. Daí que Manuel Kumban, que aguarda pelos resultados de análises para uma intervenção cirúrgica, apela à intervenção do governo para responder ao exigido pelos profissionais de saúde, de modo a que o atendimento nos hospitais públicos melhore.
Realmente o governo tem que fazer alguma coisa e resolver uma vez para sempre.
António Mate sublinha que grande parte da população moçambicana não tem recursos para optar pelo tratamento em clínicas privadas.
Sabemos também que temos, a nível da resposta do governo, do Ministério da Saúde, a estes desafios, ainda temos uma fraca cobertura das unidades sanitárias a nível do país que não respondem cabalmente aos anseios e desafios do acesso aos serviços de saúde públicos.
Apesar da falta de confiança pelo Serviço de Saúde Público, a médica Manuela Ribeiro apela para que as famílias levem os doentes para hospitais públicos.
Da família que tem um doente em casa, que não permaneça em casa, porque nós estamos aqui para garantir que todo o utente que se faça à nossa unidade sanitária seja atendido. Realmente temos essa situação, mas nós garantimos assistência médica.
Enquanto isso, prossegue as negociações entre o governo, médicos e profissionais de saúde para ultrapassar as questões que levaram à greve neste setor importante para a vida do país. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior. 14 horas e 6 minutos. E agora vamos ficar com Ana Guedes e seus convidados na rubrica 12 R's. Ela conversa sobre política no continente africano, um continente que nos últimos dias é abalado por golpes de Estado. Ana Guedes está com Raul Braga Pires e Rui Niemann. É a rubrica 12 R's.
Braga Pires, a minha pergunta inicial sobre a CDAO era... CDAO já era?
É um debate em curso, até porque a CDAO, neste momento, de 15 membros, tem 4 que estão suspensos. E, portanto, o debate é precisamente, será que ao suspender estes países do circuito das cimeiras, das reuniões e de serem diplomatas não gratas nestas organizações ou nestes eventos cíclicos da CDAO e que agora têm tido umas reuniões extraordinárias por causa do Níger, o debate é precisamente este. É se estes países que estão suspensos, se vale a pena de facto suspender estes países ou se não se está a empurrá-los para um gueto onde eles depois criam uma CDAO2 ou um G5 Sahel-6 ou algo assim do género. Portanto, a CDAO neste momento está por um nervosismo, eu não direi que é um nervosismo precoce, é um nervosismo que se justifica de qualquer maneira, mas a CDAO está em muitos maus lençóis porque o presidente da Nigéria se precipitou. Ele começou por ameaçar o Níger com a bomba atómica, entre aspas, e, portanto, perdeu todos os degraus da escalada de pressão que poderia ir fazendo perante a nova junta militar no Níger. E isso agravou ainda mais a questão e adensa ainda mais esta dúvida, porque a CDAO neste momento já perdeu a face uma vez o primeiro prazo do primeiro domingo após o golpe no Níger e neste momento anunciou que já tem uma data para a operação militar começar, mas não adianta qual é essa data e, portanto, isto já é um sinal de que há aqui um desespero no controle da iniciativa. E ao dizer que está decidido, mas que não divulga a data, portanto não tem prazo. E isto pode dar aqui algum balão de oxigênio e, entretanto, a questão de intervenção militar da CDAO no Níger vai-se diluindo no tempo. Me parece, aliás, sendo a melhor solução delas todas. E aí, nesse caso, num cenário desta intervenção militar se diluindo no tempo, pois aí a CDAO ganha força. Ganha mais força do que está neste momento, porque neste momento está tudo em causa. Aliás, a decisão do presidente Bola Tinubu ao ameaçar com a intervenção militar apanhou toda a gente de surpresa. Toda a gente dentro da CDAO e fora da CDAO. E, portanto, foi uma forma de a fragilizar. E o debate e a dúvida neste momento é precisamente esse, se isto tem pernas para andar ou não. São estas semanas seguintes que vão definir uma melhor resposta a essa pergunta.
Pode-se dizer, então, Rui, que a CDAO está a enfrentar uma crise de credibilidade? Porque durante muito tempo se dizia que a CDAO era um pouco inativa, as coisas aconteciam e a CDAO era um bocado a reboque. Neste momento, o presidente da Nigéria talvez tenha precipitado quando falou da intervenção militar. E acaba por estarmos agora aqui num impasse. Vai haver uma intervenção militar, não vai haver uma intervenção militar, vamos pelo diálogo, vamos pela diplomacia. Está a CDAO a passar esta crise de credibilidade? Ganhou uma reputação regional na defesa de princípios democráticos? Como é que estamos?
Está sem dúvida. Para além disso, a CDAO tornou-se numa organização subregional extremamente impopular junto da população e isto arrasta automaticamente um sentimento de organização descredibilizada em que acusam a CDAO de ser uma organização de presidentes e não uma organização de populações. Relativamente ao presidente Bola Tinubu, da Nigéria, não foi uma, digamos, uma posição unilateral de utilizar a força de prontidão da CDAO para repor a ordem constitucional no Niger. Foi uma posição coletiva, onde participa também o Senegal e, de forma ativa, a CDAO. Um dos problemas desta hesitação foi a organização dessa força de prontidão, que teve sucessos no passado, também quero recordar isso, o caso da Libéria, o caso da Serra Leoa, mesmo o caso da Guiné-Bissau, poderíamos também falar no caso da Gâmbia, quando Yahya Jammeh recusou retirar-se do poder quando perdeu as eleições. O fim da CDAO, acho que ainda é muito prematuro avançarmos já com a certidão de óbito desta organização, porque existem outros atores que querem ressuscitar dos escombros e aqui será com novos paradigmas, com novas relações com estes quatro elementos suspensos, Mali, Burkina, Niger e a Guiné-Conakry, e um desses atores é mesmo os próprios Estados Unidos, que querem dar um passo em avanço e desligar-se um bocado do que tem sido a diplomacia francesa em África, que os Estados Unidos criticam e querem aproveitar um pouco. Tanto que os Estados Unidos têm tido um papel muito importante na mediação com a junta militar no Niger e nesta crise com a CDAO, mas não tem sido um mediador que lança foguetes antes do tempo. Tem sido extremamente discreto. Não sabemos agora quais serão os resultados. Esta discrição também acaba por ser um escudo contra qualquer possível fiasco. Mas vemos, está a haver aqui um golpe de força em que a França é um ator importante. A CDAO sempre foi acusada de ser uma organização controlada pela própria França. Alguns episódios passados sustentam esta acusação, tanto que vemos os quatro países que foram suspensos, são quatro países francófonos em que tinham uma ligação muito estreita com a própria França. Tanto que se dizia no dia em que, a França perdeu o Niger, a França perdeu a África. Isto tudo põe em causa, o lado de coesão dentro dos países da CDAO. E outra organização que está muito preocupada com o futuro da CDAO é a própria ONU, porque a ONU sempre viu na CDAO a possibilidade de delegar, apesar das tentativas que aconteceram, quase podemos dizer que falharam, delegar à CDAO a interposição nos casos dos conflitos. Quando eu digo que falharam, principalmente no caso do Mali em 2012, que recordo que foi uma força da CDAO e tentaram-se organizar para travar os jihadistas do Norte, falhou completamente e teve que tomar o testemunho e aí constituir a MINUSMA.
Uma das coisas que se diz em relação à CDAO é que tem uma inconsistência na forma como aplica sanções, castigos, penalidades, por assim dizer. Por exemplo, quando o Togo desafiou abertamente a CDAO, nada aconteceu. Quando o Mali desafiou a CDAO, foram impostos castigos, penalidades, sanções. A que é que se deve isto? Há constrangimentos dentro da própria instituição? É uma questão também de quem são os líderes no momento que fazem depois parte dessa CDAO? Os líderes dos países membros?
Sim, há uma permanente relação de poderes. Isso reflete-se precisamente depois nessas decisões. Agora, de facto, o problema fulcral da história da CDAO até este momento, e este é que é um momento decisivo do ou vai ou racha, é que a história da CDAO é uma história de falta de credibilidade, precisamente por todo este historial de dois pesos e duas medidas. E, portanto, neste momento, o presidente da Nigéria julgou o patamar máximo do jogo da credibilidade da CDAO. E é isso, e uma vez mais é também reflexo do nervosismo dele e da relação de poderes dentro da CDAO, e particularmente a Nigéria, porque a Nigéria é anglófona e a Nigéria quer se afirmar em espaço francófono. Já agora, também um lembrete, o golpe de Estado de 2012 na Guiné-Bissau foi alimentado, planeado e fomentado pela Nigéria, porque havia tropas angolanas que, ao abrigo de um acordo de cooperação da CPLP, estavam a cooperar em Bissau, na Guiné-Bissau, com o exército bissau-guinense. Portanto, estavam a recuperar quartéis, havia obras de fundo que estavam a fazer, o próprio rancho tinha sido melhorado. Verdade esta é que desde esse foi o último golpe de Estado que aconteceu na Guiné-Bissau, e esse golpe de Estado foi precisamente alimentado pela Nigéria, porque não podia permitir que um outro país da lusofonia viesse para espaço francófono, onde ele é o principal competidor, fazer brilharetes de cooperações militares. Portanto, há esta relação de poder dentro das organizações, particularmente dentro desta da CDAO, e isso vai-se refletindo nestes dois pesos e duas medidas.
Rui?
Temos de ter em conta também um pormenor, que é há esse jogo de poderes e o confronto entre Angola e Nigéria. Já é antigo em termos militares, em termos económicos, com a base do petróleo, no centro do conflito, mas também não podemos esquecer que a Nigéria representa 50% da população da CDAO e 60% do PIB. Ou seja, um dos países que financia principalmente e em grande medida o próprio funcionamento da CDAO é a própria Nigéria, independentemente de ser francófono ou não. A Nigéria tem ambições de alargamento do seu eixo de influência e para travar outras influências externas, mesmo interafricanas, mas tem este papel de peso na própria CDAO. Houve, de facto, uma precipitação de bola Tinubu que não foi unilateral, foi uma decisão conjunta de pôr em prática logo a ameaça militar com a força de prontidão. Porquê? Porque essa também é uma das vocações da própria CDAO, mas tornou-se num bluff diplomático, a tal ponto que Bola Tinubu começa já a considerar que o Niger terá que passar por um período de transição. Isto demonstra o quê? Que a junta militar no Niger ganhou terreno em termos de afirmação e durante este período em que a CDAO não conseguia encontrar consensos nem formar uma força de prontidão capaz para intervir num país da dimensão e com as capacidades bélicas do Niger, houve uma dinâmica da própria população para fazer face a essa força conjunta da CDAO, o que fez ainda mais descredibilizar a organização, não só no Niger, mas também no Burkina, inclusivamente no Mali, que decidiram fazer um pacto circunstancial militar para defender o Niger em caso de agressão armada desta força de prontidão da CDAO. Estamos a ver já aqui, estamos a assistir a uma cisão, uma ruptura entre os países da CDAO. Eles estão quase indiferentes às sanções, apesar de o corte de energia, de fornecimento de energia elétrica da Nigéria ao Niger, tem tido um impacto extremamente violento junto das populações e no funcionamento normal do Niger. Mas tudo isto, digamos, toda esta colisão e todo este combate entre os países da mesma comunidade, aqui a CDAO, põe em risco a coesão da organização e o seu próprio futuro. Daí abre uma brecha a organizações internacionais e a países internacionais com interesses em África, foi por isso que eu falei nos Estados Unidos, mas também podemos falar na China, podemos falar na Turquia e na própria Rússia, que hoje tem em mira o continente africano, de aproveitar essa brecha para terem um controle sobre a organização nos mesmos moldes em que a França foi acusada de o ter.
Como disse uma vez o Centro Africano de Estudos Estratégicos, a CDAO será tão forte quanto os seus cidadãos e os seus membros desejam que seja. É verdade?
Sim, isso. O desenvolvimento está sempre... O desenvolvimento que significa o ter um objetivo, o país ter um plano. E os países em África geralmente têm plano. E as populações têm que acreditar nesse plano para alavancarem esse país, essa região. Isso é o básico, sem dúvida.
Isso para mim é muito utópico, porque as populações são de tal forma divergentes e distintas nesta sub-região, em que muitos deles, apesar das eleições, desconfiam dos seus governantes e o primeiro a quem eles não acreditam no futuro dos países é os próprios governantes. Portanto, não é uma suborganização, uma organização subregional de populações, mas é mais de presidentes e aqui está um divórcio que tem marcado muito a instabilidade nesta região. Não partilha 100% essa interpretação das coisas.
Raul Braga, Pizzo e Rui Norman, como sempre, obrigado e como sempre, estamos juntos.
À sexta-feira, a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda a sexta-feira no Washington Fora de Horas.
Esta é a Voz da América a transmitir a partir de Washington, D.C. Mais de 70 pessoas morreram no incêndio no edifício de 5 andares ocupado ilegalmente no centro da cidade sul-africana de Johannesburg. O edifício era propriedade das autoridades municipais que, contudo, mais de 12 horas depois, mostravam-se incapazes de dizer quem vivia no mesmo. Uma entidade oficial disse que muitos quartos tinham sido alugados por grupos de criminosos naquilo que chamou de um edifício desviado, ou seja, ocupado ilegalmente. Uma entidade oficial disse que 74 corpos foram encontrados, sendo 12 crianças e 24 mulheres. O presidente Cyril Ramaphosa disse esperar que as investigações sirvam para se impedir a repetição de tragédia igual. A União Africana suspendeu hoje o Gabão de participar em todas as suas atividades até a restauração da ordem constitucional no país, segundo notícia de última hora que chegou à nossa redação. Mais detalhes em www.voaportugues.com. E por último, neste bloco de notícias, o comissário de negócios estrangeiros da União Europeia, Josep Borrell, disse hoje que as eleições estavam cheias de irregularidades, mas a União Europeia rejeita a tomada do poder pela força, isto no Gabão. Os desafios do Gabão, disse Borrell, devem ser resolvidos de acordo com o primado da lei e ordem constitucional e a democracia. Aqui em Washington, um porta-voz do Departamento de Estado disse que os Estados Unidos se opõem a tomadas do poder por militares ou transferências inconstitucionais de poder. Mas o porta-voz manifestou também preocupação pelo que disse ser a falta de transparência e informações de irregularidades nas eleições de sábado, em que o derrubado presidente Ali Bongo venceu um terceiro mandato. Com Audrey Rodrigues no som, Mariano Bartolomeu na realização, eu sou a Maíce Miguel e assim foi a terceira parte da noção vespertina. Boa noite.
De seguida, editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. Os zimbabuenos foram recentemente às urnas para eleger um novo presidente, embora a Comissão Eleitoral do Zimbábue tenha anunciado que o titular, Emmerson Mnangagwa, venceu as eleições. Múltiplas missões de observação expressaram profunda preocupação e afirmaram que o processo eleitoral do país não cumpriu os padrões regionais e internacionais de credibilidade. Na verdade, a Comunidade de Desenvolvimento África Austral e outras missões internacionais de observação eleitoral citaram problemas de transparência, independência, justiça e credibilidade em todas as faces do processo eleitoral. Os Estados Unidos registram, em particular, o preconceito sistémico contra a oposição política durante o período pré-eleitoral e relatos de grupos respeitados da sociedade civil de que funcionários da Comissão Eleitoral pressionaram os observadores eleitorais para assinarem formulários alterados de resultados das assembleias de voto. Apelamos à Comissão Eleitoral do Zimbábue para disponibilizar publicamente os resultados desagregados das assembleias de voto para aumentar a confiança no processo de apuramento dos resultados, disse o porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller, em comunicado. Os Estados Unidos estão empenhados no povo do Zimbábue e no seu direito de escolher os seus líderes em eleições livres e justas, conduzidas de forma transparente. Elogiamos aqueles que procuraram exercer o seu direito de voto pacificamente, disse o porta-voz Miller. Ele prosseguiu condenando veementemente a intimidação e a perturbação dos observadores eleitorais legais durante todo o período eleitoral. A 23 de agosto, o governo do Zimbábue prendeu funcionários de respeitadas organizações da sociedade civil envolvidas na observação eleitoral legal. Estas detenções impediram os esforços para verificar de forma independente os resultados anunciados pela Comissão Eleitoral, uma componente fundamental dos processos democráticos na região e em todo o mundo. Além disso, as ameaças dirigidas contra os membros da missão de observação eleitoral da Comunidade de Desenvolvimento África Austral são perigosas, disse o porta-voz Miller, e apelamos ao governo do Zimbábue para que cesse esses ataques inflamatórios e inaceitáveis. Estas ações desmentem as repetidas promessas do presidente Mnangagwa de respeitar o Estado de Direito, a transparência e a responsabilização. Os Estados Unidos estão a dialogar com os líderes regionais para discutir os seus esforços para voltar a envolver o governo do Zimbábue. Há muito em jogo para o povo do Zimbábue e da região, disse o porta-voz Miller. Pedimos a todos os zimbabueanos que permaneçam pacíficos e que apresentem queixas através dos canais legais estabelecidos.
Acabámos de apresentar o editorial que refletiu o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you, the Voice of America, Washington.